Olá, eu sou Camila Salmásio e esse é o BDF Entrevista, sempre trazendo assuntos interessantes, convidados que têm muito a dizer, com a visão popular dos fatos, que é marca do Brasil de fato. Nos últimos anos, tem ganhado espaço entre as mulheres a ideia de reorganizar as suas redes de afeto, priorizar amizades, criar comunidades, construir redes de apoio, em alguns momentos deixar de lado os relacionamentos amorosos e até a família. Mas essa mudança não aconteceu de repente. Estamos diante de uma sociedade com uma grande precarização do trabalho, uma sobrecarga de cuidados, além do enfraquecimento de espaços de convivência e uma epidemia de solidão. Ao mesmo tempo, as mulheres continuam sendo cobradas por sustentar grande parte do trabalho de cuidado dentro e fora de casa. Nesse cenário, construir redes de afeto pode ser muito mais do que uma escolha individual da mulher? Para a gente conversar sobre esse assunto, o BDF Entrevista convida Eliane Gonçalves, que é doutora em sociologia, especialista em gênero e sexualidade. Ela também é fundadora do grupo Transas do Corpo e autora do livro Senhoritas do Século XXI, Leituras e Narrativas sobre Mulheres Sós, publicado em 2019. Muito obrigada, Eliane, por estar aqui com a gente nesse espaço, conversar sobre um assunto tão importante e interessante.
Bom dia, Camila. Muito obrigada por me convidar. Vai ser um prazer conversar com você ao longo da nossa entrevista.
Eliane, quando uma mulher decide priorizar a amizade, né, construir ali uma rede de apoio, e deixar de lado, por exemplo, um relacionamento amoroso no centro da sua vida, a gente está diante de uma mudança individual ou de um fenômeno social?
Muito bom começo. Acho que você numerou, Camila, muitos aspectos que nós podemos desenvolver, né, aprofundar, e é crucial para as mulheres encontrarem formas de continuar vivendo. E a gente sabe que no estágio que nós estamos do modelo de desenvolvimento do sistema capitalista, das agruras, né, do trabalho precarizado, você citou aí uma série de coisas, eu adicionaria a relação com as cidades, né? Esse crescimento populacional, as cidades desiguais, a falta de sentido, a enorme sobrecarga a que as mulheres estão sujeitas. Isso historicamente, mas nós estamos falando do período atual, né? Vamos focar na contemporaneidade para não perdermos muito de vista esse fenômeno, né? De tentativas das mulheres de se reorganizarem, de se juntarem umas com as outras para produzir sentido, para trocar afetos, para formar redes de solidariedade, para inclusive contar umas com as outras em momentos em que nem o Estado, nem a família, muito idealizada, pouco problematizada, né? Há inúmeros estudos, mas a idealização que recai sobre a família, ela vai perdendo espaço na realidade, na medida em que você observa essa solidão que você mencionou das mulheres que estão exaustas, absolutamente exaustas, né? Com a quantidade de horas que elas têm de empregar no trabalho formal remunerado ou informal remunerado, e nas atividades que elas têm que desempenhar no cuidado. Então, é um pouco como uma tábua de salvação, mas também uma forma de organização política. E aí a gente pode ir mais além nessa discussão sobre como as mulheres historicamente têm tentado produzir espaços de solidariedade umas com as outras, em diferentes classes sociais, em diferentes momentos históricos. Como isso tem sido denominado, como isso tem sido tratado pela sociedade. Eu acho que é um tema muito relevante. E podemos falar da amizade, podemos pensar os espaços onde a amizade floresce e como que a amizade tem sido negada às mulheres porque é muito difícil realizá-la, né, na situação de divisão do trabalho que a gente tem.
Com certeza. Enquanto a senhora falava, eu lembrei do livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, onde ela fala, né, que o amor ele não é só entre homem e mulher, tem muito a ver com essa experiência, a ideia de amizade, né? E ela não é privada,
Sim.
ela é pública também, né? A
Exato.
gente está dizendo, professor, então, que há uma crise de vínculos Porque a gente, nós mulheres, conseguimos nos relacionar com outras mulheres, estamos criando novas formas de se relacionar. Ou é essa forma tradicional de construir esse vínculo, esse relacionamento amoroso que está caindo por terra na contemporaneidade?
Isso, eu peço até desculpa por não ter respondido toda a sua questão, que você retoma agora a questão de ser um aspecto que deve ser lido mais como iniciativa individual ou como uma questão coletiva, né? E aí depois recolocar essa questão dos vínculos amorosos, né? Nossa, são tantas camadas, porque
Sim.
o que tem saído de notícia ruim sobre misoginia, relações adoecidas, né, entre homens e mulheres. Enfim, a pauta é longa. Mas olha, toda iniciativa, eu penso assim como cientista social, né? Toda iniciativa de formar vínculos alternativos àqueles que são socialmente valorizados, e aí nós estamos falando de família como um vínculo social valorizado. Não importa como ela é negligenciada ou como ela é idealizada. E aí você tem as várias formas de organização. A gente pode passar por algumas delas, né, pensando historicamente. Então, esses fenômenos são sempre sociais, são sempre coletivos, e eles vêm exatamente na tentativa de superar ou mitigar esse espaço muito idealizado da família ou do indivíduo que não dão conta de responder a essas inúmeras atividades do mundo social, que inclui muito o mundo do trabalho, né? Porque nós não podemos pensar na nossa vida como seres individuais. O indivíduo é uma ficção, praticamente, né? A gente fala muito de indivíduo, mas se você pensar bem, nossa realização quase sempre está associada a um outro. E essa alteridade, ela é muito importante. E a gente não pode pensar nas mulheres colocando as fichas somente nas relações amorosas, sejam elas relações com homens ou relações afetivas com outras mulheres. As relações, quando são amorosas, tendem a reproduzir padrões, né? Porque você vai ter sempre as necessidades do mundo privado, doméstico, e as necessidades do mundo público, esse mundo socialmente caracterizado como o mundo da produção, como o mundo do trabalho, e muito historicamente relacionado ao mundo masculino, que vai ter uma série de consequências, né? Então, quando as mulheres tentam se juntar umas às outras, produzir mais sentido, fazer essas redes de solidariedade e afeto se multiplicarem, esse fenômeno acaba mexendo com os dispositivos sociais, e precisam mexer, porque eles também precisam ser movimentos que se organizam para forçar políticas públicas em benefício das pessoas, dos grupos sociais, das famílias também.
Eu acho que, ainda falando um pouco mais sobre o mundo do trabalho, né, professora? Eu acho que não dá para negar que as mulheres conquistaram um espaço importante com relação ao passado aí, tanto na autonomia econômica quanto profissional. Mas a gente está
Sim.
diante de uma situação onde as mulheres ainda são as principais responsáveis pelo cuidado, né? Então, dentro de casa, isso afeta, né, tem uma contradição aí com relação às relações afetivas, né?
Totalmente. A palavra é essa, a contradição. Veja bem, é como se a gente olhasse para as conquistas feministas, vamos chamar assim, porque são conquistas feministas de
Sim.
fato, né? O direito à educação, o direito ao trabalho, o direito ao voto, o direito a tudo que se referiria ao mundo político e público, ele tinha sido historicamente negado às mulheres. Então, são conquistas recentes, muito recentes, se a gente pensar bem. E essas conquistas, elas, é interessante isso, elas foram relativamente fáceis em relação ao trabalho assalariado, ao emprego, à renda, mesmo que haja, e sempre houve, né, desde a Revolução Industrial, diferenças salariais gritantes para o pagamento de homens e mulheres, às vezes fazendo a mesma função. Foi um direito conquistado. No entanto, essa contrapartida do serviço, que também é algo que muda, né, da Revolução Industrial em diante, essa ideia de trabalho doméstico como um trabalho privado. da sustentação das famílias, da reprodução social do trabalho, né? Não houve contrapartida nem do Estado, quando o Estado se consolida, né, como políticas públicas. Aí estamos falando de crianças, de idosos, do próprio sujeito, né, as mulheres, os homens. Você não tem a contrapartida de alguém que faça esse trabalho do cuidado, que hoje está sendo chamado assim, né? Todo o trabalho de cuidado. Isso inclui alimentação, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, com as pessoas incapacitadas, com toda sorte daquelas pessoas que não estão ou habilitadas ou que estão realmente fora do mundo produtivo. E se você não tem, quem é que faz isso? Quem é que faz a reprodução da vida? Quem faz isso, sabidamente, são as mulheres, com raríssimas exceções. São as mulheres porque são elas que continuam. Mesmo tendo conquistado gloriosamente o direito ao trabalho remunerado, o direito à educação, o direito a ter carreiras, elas têm esse fardo. Isso é muito antigo, isso já chamou dupla opressão, dupla jornada. Aí viu que isso era inadequado, porque na verdade não tem dupla, não tem tripla, você tem múltiplas camadas de exaustão,
Constantes
porque
jornadas.
cada vez as carreiras exigem mais, e eu não estamos falando só de investimento no conhecimento e etc, mas o tempo, você pensa o que é viver numa cidade grande, você ter tempo de deslocamento, você ser mãe, ser casada, ter um parceiro ou uma parceira, e enfim, você reorganizar sua vida sem políticas públicas que venham ao encontro dessas necessidades que as mulheres têm, que as pessoas têm, mas estamos falando das mulheres porque são elas que fazem esse trabalho, afinal de contas, né?
Políticas públicas que ainda faltam muito, né, professora? A gente vê dificuldade
Muito.
de vaga, acesso à creche, por exemplo, né, que é uma dimensão que marca muito as mulheres que são mãe. O próprio transporte público defasado, né, que faz
Isso.
com que muitas mulheres percam horas ali no seu transporte diário. Enfim, moradia, daria para a gente elencar muitas coisas aqui, mas essa ausência do Estado em garantir essas coisas básicas para as mulheres fez com que as mulheres preenchessem essa lacuna, né, criando essas comunidades.
Em boa parte, sim, né? Nós vamos pensar aqui no Brasil, uma coisa que escancarou muito foi a pandemia, né, da Covid-19. Foi quando muitas mulheres se deram conta, né, em vastas regiões, né, do país, no campo e na cidade, em zonas centrais e mais periféricas, de sua exaustão, de sua solidão. Então, muita coisa que aconteceu ali, naquele momento, foi um insight importante, né? Foi um momento, uma virada importante, inclusive reflexiva, para dar tempo de pensar sobre como é que nós estamos, manejando as nossas vidas, né? E faltam políticas públicas muito básicas, vamos a essas que você mencionou. Nunca as vagas nas creches são suficientes. Nunca elas são localizadas próximas para que as mulheres possam se. Ou as mães, ou as avós, ou as tias, ou as cuidadoras, enfim, é sempre uma mulher, para que elas se desloquem a tempo de cumprir com as suas responsabilidades no mundo do próprio trabalho que elas têm. Então, faltam vagas nas creches. Aqui em Goiânia, pelo menos, eu falo de Goiânia, né, no estado de Goiás, as políticas em relação ao ensino fundamental melhoraram muito, mas você ainda encontra uma dificuldade muito grande de locomoção, né, de acesso a creches próximas de casa. Se você não vai muito antes, você perde a sua vaga. Então, nós estamos falando de, por exemplo, dispositivos como que nunca pegaram, né? Não sei se culturalmente nós não estamos envolvidas nesse tipo de lutas, lavanderias mais coletivas, cozinhas coletivas, isso a gente viu em movimentos de sem-teto, movimentos de ocupação, e vimos que é possível, né? São lições que nós aprendemos, esses movimentos de ocupação nos ensinaram. Então, é preciso que haja alguma coisa fora do lar, do espaço doméstico, para que as mulheres consigam trabalhar, ter espaço de convivência com seus filhos, com suas pessoas queridas, mas também esse espaço que acaba se tornando um espaço político muito vivo. Estava pensando, Camila, que esses momentos de organização política, seja o motivo inicial, a necessidade, eles criam redes de prazer, de alegria, de convivência, de cultura. Muitas mulheres estão descobrindo o prazer, mesmo em condições adversas de tempo, o prazer de ler um livro, de fazer parte de um clube de leitura, de sair juntas para fazer uma caminhada. E aí estamos falando de outro problema das cidades, que são os espaços de lazer, você mencionou isso também. As cidades são completamente anacrônicas em relação às necessidades das mulheres, né? Não tem muita área de lazer nas proximidades de muitas das regiões habitadas pela maioria da população. Então, torna isso difícil. Às vezes, e mesmo em bairros de classes médias, se uma mulher precisa de se locomover, ela é uma cadeirante, ou se ela vai transportar alguém que é cadeirante, não, as calçadas só existem para os carros, a gente sabe disso. E aqui localmente, já que eu mencionei minha própria cidade, muitas praças estão virando estacionamentos, ou seja, a cidade existe em função de algo que é dominante, o modelo de desenvolvimento, aquilo que
Da
eles pensam que é
produtividade, né?
a produtividade, exato. E essas necessidades são vistas como menores, como inferiores, quando elas são o coração da sobrevivência, o coração da sobrevivência nossa no mundo, no planeta.
Sim. Eliane, você citou aí algumas políticas de cuidado. Eu acho que é a primeira vez que um governo implementa políticas de cuidado, né? Uma tentativa ali de lavanderias comunitárias, de creches, inclusive no período noturno, que muitas demanda de muitas mulheres, mas ainda não temos orçamento suficiente para que isso seja relevante para a população, para as mães, as mulheres, né? E eu lembrei da experiência na Revolução Russa da União Soviética, que a Wendy Goldman traz no livro que é Mulher, Estado e Revolução, quando eles tiveram a ideia de passar todo esse cuidado doméstico para o Estado. Então, com lavanderias, até o próprio cuidado das crianças ali nos primeiros anos de vida ficariam a cargo do Estado, mas me chama a atenção, essa experiência não deu muito certo naquele momento, por outros motivos políticos. Me chama a atenção que nem naquele momento, nem agora, nós estamos falando da responsabilidade masculina no cuidado. Nós
Exato.
passamos para o Estado, nós passamos para as mulheres, mas qual que é a nossa dificuldade enquanto sociedade de fazer o público masculino, né, os homens, também se sentirem responsáveis por esse cuidado, por divi essa divisão do trabalho doméstico?
Sim, eu concordo com você. Acho que para o feminismo, aquilo que eu chamei de contrapartida tem a ver com isso, né? Isso é muito difícil de mudar. Por causa da relação estrutural que é, né? Toda vez que a gente encontra dificuldade de explicar uma coisa, a gente fala que é porque é estrutural, mas é mesmo. Aquilo que é estrutural é invisível, né? A gente chama na sociologia isso de DNA social, para você ver o quanto é forte, né? DNA seria uma contradição, né? Mas a gente chama de DNA social porque aquilo que é cultural está tão entranhado, tão enraizado e por isso mesmo tão naturalizado, é difícil quebrar essa ideia de que você vai socializar o cuidado das crianças. Isso amedronta depois que nós passamos praticamente 2 séculos idealizando o ninho, a família burguesa, o ninho amoroso, o cuidado da mãe com seu filho. Isso pautou não só a ética, mas como os cuidados na pediatria, na enfermagem, enfim, nossa, nós estamos diante de coisas culturais que demoram muito tempo para mudar. Nós não podemos perder as esperanças e achar que as respostas estão em algum outro modelo, porque elas não estão. Se a gente vive nesse mundo e ele nos apresenta essas necessidades, nós temos de respondê-las no nosso tempo. E os homens, puxa vida, eu acho que tem uma dificuldade aí de uma ordem que não somos nós mulheres que vamos dar conta como me cobravam há mais de 40 anos, quando eu introduzi minha vida, quando eu estava no feminismo ainda jovenzinha, que a gente fazia os movimentos os movimentos autônomos, né, das mulheres, aquela tentativa de organização para que as mulheres tivessem tempo para se organizar politicamente, para pensar e refletir sobre si mesmas. Sempre alguém dizia, mas nós também precisamos organizar os homens. A gente pensava assim, meu Deus, mas é
Até isso é
muito,
tarefa da mulher.
a gente precisa, a gente tem muito que fazer com as mulheres e ainda nos resta organizar os homens. Então, peraí, tem movimento, eu sei que há um sítio, um nicho de homens sensíveis pensando, se organizando, mas eles são ainda tão poucos para responder culturalmente a essa demanda, mas a gente não pode desesperançar, porque a resposta, em parte, ao menos, ela é na divisão. Você pode pensar isso para as classes trabalhadoras, para as classes médias, eu não vou falar da elite, porque o pagamento, né, de qualquer coisa é facilitado, é um atributo, mas as mulheres trabalhadoras de camadas médias e das classes populares, se os rapazes não contribuírem, não mudarem sua perspectiva de vida, seu jeito de ser, sua paternidade, sua forma de encarar o amor, sua forma de encarar o mundo privado, o mundo doméstico, aí não resta outra coisa senão exaustão e as mulheres dizerem não, né? Me parece que é um pouco do que está acontecendo.
Sim, e a gente vê nas redes sociais, Eliane, eu não sei se você já teve contato, mas muitos relatos de mulheres explicando seus motivos de não quererem casar, não quererem ter filhos, por exemplo. É uma discussão relativamente recente, porque as mulheres não podiam falar sobre isso, sobre a decisão com relação ao seu próprio corpo, tão abertamente. Talvez as redes sociais nos ajudaram com isso, mas elas ainda recebem muitas críticas. Eu sempre observo os posts e tem sempre gente falando ali um apego com aquela família tradicional. Como é que você vê esse momento das mulheres estarem começando não só a se organizar, mas falar mais sobre as suas decisões com relação a uma perspectiva feminista?
Outra questão muito relevante é a maternidade. A gente costuma dizer que ela é uma escolha, mas de novo, não é, né? Porque se ela é uma atribuição super, hiper valorizada, ela é uma cobrança para as mulheres, ao ponto de as mulheres se olharem e preocuparem com o relógio biológico. Congelarem óvulo. Estamos falando de situações diversas, né? De classe. Tudo que a gente falar tem o recorte de classe. Nem tudo é para todas e nem todas as preocupações. Mas ser mãe, em algum momento da trajetória, vai ser uma preocupação para quase todas as jovens, quase todas as mulheres adultas. Por quê? Porque a maternidade não é vista como escolha. É uma imposição social. Eu acho assim, podemos falar de desejo de ser mãe? Claro que podemos. Mas o não desejo de ser mãe, ele não encontra espaço. Eu falei sobre isso no livro que você mencionou, que é o trabalho posterior ao meu estudo de doutorado. Mas olha, essa história das mulheres dizerem não à maternidade, nossa, isso abre um outro, isso se desdobra numa outra preocupação, que é uma preocupação com o controle dos corpos das mulheres. Vamos tocar nesse assunto? Veja bem, dizer não à maternidade coloca em xeque muitas das prerrogativas de crescimento econômico, né, que estão associadas a crescimento e desenvolvimento populacional. Isso a gente vê muito, não, ainda não é um problema demográfico no Brasil, mas já é em muitos países asiáticos e em muitos países do norte, né, do norte do mundo, em muitos países europeus, né? As mulheres, bom, as taxas estão negativas. E o que que é a solução? Na Rússia isso já está acontecendo. Na Coreia do Sul também, no Japão. O que que acontece? As mulheres são convidadas a refletir sobre a necessidade da procriação. Olha como os corpos das mulheres são alvo de políticas de Estado, né? De políticas natalistas e antinatalistas. Quando tem muitos filhos, principalmente são mulheres pobres, você entra com campanhas de esterilização, como nós já fomos alvo em anos passados. Se você tem um problema populacional de taxas negativas de crescimento, você tem as políticas, as tais políticas de estímulo. Elas começam com licenças maternidades ampliadas, aumentos salariais, férias remuneradas para os pais, etc. Políticas que estão em vigor nos países desenvolvidos, países do norte. E aí, se as mulheres continuam dizendo não, o próximo passo é a coerção. E aí, o caminho está aberto para as políticas tirânicas de natalidade, e isso é muito assustador. Então, o alvo, assim, o centro, o core, né, de toda essa discussão que nós estamos tendo é a autonomia reprodutiva das mulheres, é o controle das mulheres sobre os corpos, coisa que vem de um feminismo muito antigo e que a gente não conquistou, e que em muitos sentidos, por exemplo, o direito à interrupção da gravidez, as políticas reprodutivas, ou a justiça reprodutiva, o nome que se dá mais atual, nós estamos, francamente, engatinhando ainda, né? Estamos numa situação muito, muito aquém do desejável. E então, dizer não para a maternidade é algo muito interessante do ponto de vista de uma autonomia das mulheres para decidirem sobre si mesmas, para, inclusive, é um eco que se faz àquilo que se discutiu nos anos 90 nas conferências da mulher, na conferência de população, estou falando com Cairo e Beijing, coisas que ninguém mais lembra, mas que estão no nosso horizonte de memória, como formas políticas muito importantes de articulações internacionais. Muitas coisas de direitos sexuais e reprodutivos jamais foram conquistadas, né? E a escolha ou não por ter filhos, ela não é uma escolha voluntária independente, porque ela precisa de políticas. Tem de ter política reprodutiva, política de planejamento reprodutivo, assistência à saúde, a gravidez ou a não gravidez, métodos contraceptivos, etc. Então, a gente avançou um pouquinho, mas a gente não avançou o tanto que precisávamos, né? Então, a maternidade continua sendo uma imposição. E mesmo aquelas que falam do não desejo, existe sobre elas um olhar reprovador, o que é lamentável, né?
Sem dúvidas, porque acho que é uma decisão legítima e política, mesmo que seja uma decisão individual da mulher, né? E que, enfim, nós não estamos preparados, talvez socialmente, para conversar. Tanto que, ao mesmo tempo que essas mulheres estão falando mais sobre isso, tem o retorno aí de uma proposta da extrema-direita das boas esposas, né? A gente tem visto também nas redes sociais mulheres que se dedicam apenas à sua família ali, com o seu avental, com ícones, né? Com objetos ali que nos remetem ao passado, mais uma vez disputando, né? Existe uma disputa política aí com relação ao corpo da mulher, mas também como a mulher vive os seus afetos, né, Eliane?
Totalmente. E vamos combinar essas imagens que os setores conservadores de direita acessam, são todas imagens idealizadas, né? De uma certa era, especialmente estadunidense, de uma suposta mulher do lar, com suas preocupações absolutamente voltadas para o doméstico, assim, a literatura está cansada de problematizar esse tipo de figura, né? Então, quando essas mensagens preocupantes, perigosas, às quais nós devemos prestar muita atenção, sobretudo num ano como esse, elas evocam um passado completamente idealizado. E é um perigo, porque, como eu disse lá no início, as respostas não estão no passado. As respostas estão na nossa capacidade de inventar modos de vida, de recriar coisas e condições, criar, né? Eu acho que não é nem recriar, criar condições de emancipação para homens e mulheres, para jovens e adultos, para crianças e velhos. E isso tem que ser uma insistência, isso tem que estar no nosso horizonte. Nós não podemos descuidar. Então, a luta pela igualdade, o que quer que a igualdade represente no universo intelectual e político de cada um, nós não podemos descuidar. Então, voltar ao passado não é a resposta. Esse passado é uma invenção, como quase todo discurso da direita, da extrema-direita. Esse passado, eu não sei aonde eles vão buscar. Se a gente olhar os nossos modelos de família historicamente construídos no Brasil, nós não vamos ver esse modelinho. É algo muito diverso, não importa o tempo das famílias estendidas e grandes ou as famílias mais nucleares e menorzinhas, a gente não vai encontrar esse modelo, né? Então, eu não sei para quem eles estão falando, ou melhor, eu acho que eu sei, mas a gente precisa ficar muito atenta a isso, né? Principalmente as mulheres num momento como esse.
Sim, em ano de eleição tem muitos que vêm a público convencer o público de que as mulheres não deveriam votar, porque elas não têm capacidade de voto, pensando que as mulheres são a maioria da população e é um voto muito influente, né, Eliane? A gente tem, boa parte da votação é decidida pelas mulheres, né?
Exato. Eu fico assim um pouco entristecida com o que acontece, né? Assim, não vai dar para entrar nisso, eu acho que nem é o caso, mas a quantidade de influência que as mulheres têm em momentos de solidão e desespero, né? Que nós falamos mesmo no começo, assim, existem formas de congregações, né? De agregamentos, né? De grupos, onde, lamentavelmente, essas ideias perniciosas, quase sempre transmitidas por homens e reproduzidas por mulheres, elas encontram solo no coração das mulheres. Isso é uma pena, porque se você parar para pensar na própria vida cotidiana, você vai ver que esse discurso de família, ele não encontra eco nem na realidade cotidiana, muito menos nas pessoas que estão propondo isso, né? Então, é um pouco preocupante, sim, porque quase sempre esse tipo de mulher, imagina, apostar na burrice das mulheres, as mulheres não podem votar, não sabem escolher, isso é o que se propunha quando da luta pelo voto, quem falava isso? Os homens. E as mulheres se sentiam ameaçadas, obviamente. Estamos falando de uma sociedade onde o poder e a hierarquia, né, onde as relações assimétricas de poder colocam em xeque a segurança das mulheres. Então, a luta pelo voto não foi uma luta fácil, foi uma luta sangrenta em muitos lugares, né? Então, a gente pensa que tudo caiu do céu, tudo foi evoluindo, evoluindo, aí um belo dia o voto foi concedido. Não é assim. Então, as lutas, a gente precisa ensinar isso para as novas gerações. Nós precisamos falar disso com quem está próximo de nós. Não deixar no esquecimento que tudo é fruto de luta. E que se nós vamos eleger alguém, nós precisamos prestar atenção como é que essa pessoa se refere às mulheres, às famílias, à classe trabalhadora, ao mundo da reprodução social, ao mundo do cuidado. E se não fala disso, e não fala de meio ambiente, não fala de cuidado também estendido, ao ambiente, essa pessoa não merece o nosso voto. A gente tem que ser um pouco mais radical nesse ponto de vista, sabe? Porque é muito fácil falar, essas coisas, do mundo de valores morais. Tá, tudo bem, ah, você engrandece um tipo de família, você luta por um tipo de família, e depois o discurso vai para o vento e você vai viver a sua realidade cotidiana. E vai vivê-la como? Vai vivê-la enfrentando as batalhas quase sempre sozinha. Porque nós estamos num momento de tensão política também, onde você não convive mais com as críticas, com as diferenças. Eu estou um pouco afastada das redes, mídias sociais. É uma escolha, eu posso me dar esse luxo, sei que as
Faz bem,
pessoas.
professora.
Pois é, mas eu posso, e isso é uma escolha individual a qual atribuo o meu modo de vida, o modo de vida que eu estou tentando manter. Mas sei que esse é um drama que, ao mesmo tempo, você tem a capacidade de gerar adesões a coisas altamente transformadoras, como também pode ser exatamente o contrário. E aí, mais uma vez, não é que nós não temos poder de discernimento, de crítica. A questão é que não dá nem tempo. É um massacre, né? É um massacre com o tempo que nós temos e, enfim, e agora, diante das tecnologias, tudo vai ficar um pouco mais difícil. Eu ainda acredito muito naquilo que no feminismo a gente construiu aos poucos, que nada do feminismo morreu. Assim, é um erro pensar que o feminismo está datado, ah, as conquistas foram realizadas. Não, não foram. Tudo é incipiente. Então, na política, nós estamos falando de votar, mas quantas mulheres estão lá representadas? Qual que é a correlação de forças no parlamento, no executivo, no judiciário, nas posições de trabalho com mais poder de decisão, o status das mulheres no mundo público? Ou seja, temos coisas demais para continuar lutando, muitas, muitas coisas. Não podemos deixar a peteca cair, não.
Sem dúvidas. E se a gente pensar nas dimensões de classe também, a gente está falando aqui dessa epidemia de solidão, a gente está falando do cuidado. Quem são as mulheres que podem pagar, né, por um cuidado ali dos seus filhos, de si mesma, até mesmo para frequentar lugares? Está muito comum agora que mulheres se juntem para fazer coisas juntos, ir a um bar, ir a um clube de leitura. Mas quem são as mulheres que podem pagar por essas experiências, por esse cuidado? Ainda temos uma dimensão aí a ser colocada com relação às classes, né? As mulheres negras
Claro.
cuidam dos filhos das mulheres brancas e sucessivamente esse
Claro.
ciclo se repete, né?
Claro. E, sim, espero ter ficado claro desde o início que não há nada do que a gente está discutindo aqui sem as dimensões de classe, raça, geração, já que a de gênero é óbvia, porque nós estamos falando das relações sociais, onde as mulheres estão ocupando aqui o centro da nossa roda de conversa, da nossa entrevista. E não tem nada, não tem nada que escapa a essa relação sobreposta ou interseccional, como a gente quiser chamar, desses marcadores sociais, né? Não tem nem dúvida. Se você vai para as camadas mais pobres, para as regiões mais periféricas, se você examina as diferenças salariais, e aí de qualquer carreira e profissão, nós vamos ter uma diferença, um marcador de raça impressionante. Então, nós estamos falando, sim, se as mulheres. Mas você mencionou esse tipo de busca, ou esse tipo de organização, vamos chamar assim, essa atitude das mulheres encontrarem apoio umas nas outras, está muito forte na. No que eles estão hoje chamando de aquilombamentos, né? Porque essa é uma experiência que vem dos povos originários, essa é uma experiência que vem dos povos que praticam a resistência, que se reinventam para poder fazer face à ausência de políticas públicas, à ausência do Estado, para fazer face à violência, que é muito que incide de forma muito mais brutal nessas populações. Então, essa forma de vida, que é uma forma de vida gerada por necessidade, mas como eu disse, ao ser gerada por necessidade, ela traz as novidades do que é o sentimento gregário, o sentimento da amizade, o sentimento de apoio mútuo, de solidariedade. Dê o nome que quiserem, mas assim, quando uma mulher encontra num outro grupo apoio. Porque veja, as mulheres podem ficar sozinhas de uma hora para outra. Elas podem viuvar, elas podem perder filhos, elas podem se separar. Enfim, as situações são muitas. E se não há uma forma de organização, elas ficam sujeitas àquilo que é mais doloroso atualmente, que é o excesso de medicação, de medicalização, fica na dependência, quer dizer, as questões de saúde emocional e mental, elas vão eclodir, elas vão se agravar. Então, a amizade, o apoio mútuo, ele pode servir de antídoto, ou um recurso muito importante para esses tempos difíceis. voltando a dizer, porque nós não somos sozinhos, né? Nós não damos conta das coisas, por mais idealizado que seja essa ideia da autorrealização, nem vamos tocar nisso, que isso é tudo uma mentira, né? O empreendedor de si, a autorrealização, a gente precisa uns dos outros, ponto final. E quanto maiores e mais competentes e mais estruturadas forem as redes, melhor para todas as pessoas que dela participam. Então, não dá para separar as coisas, né? Então, a gente está aprendendo, sim, com o que as mulheres negras estão fazendo, com os povos indígenas, com as mulheres que estão na periferia. E é isso, se você organiza uma comida na casa de uma e todas vão, todas contribuem com o que tem, depois dali você tem uma roda de música, ou vão fazer alguma coisa, vão lavar pratos juntas, vão. Enfim. É isso que a gente está chamando de reinvenção, ou que a Silvia Federici chama de reencantamento do mundo, né? A possibilidade de você acreditar, mesmo nas condições mais adversas. E aí estamos pensando no mundo como um grande mesmo globo de regiões muito diversas e muito díspares e muito desiguais. Então, falamos de experiências de agricultura urbana, de plantadores de água, de hortas comunitárias, de jardins comunitários, tudo aquilo que é agora uma política que a gente aprendeu a chamar de política dos comuns, né? Então, estamos aprendendo isso. Isso não tá vindo das classes dominantes, compreende? Isso está vindo da base social, está vindo de quem precisa, de quem sente mais duramente essas carências e essas necessidades. E é bacana pensar isso, porque a amizade pode ser muito revolucionária. Eu acredito nisso piamente. Eu já vi exemplos, Camila, muito interessantes de aleitamento coletivo. Não sei se você já ouviu falar, mas eu já passei por uma experiência de observação, né, de grupos de mulheres ligadas à universidade. Eu orientava uma jovem que deu à luz no tempo que escrevia sobre maternidade, inclusive sobre violência obstétrica, e ela me dizia: "Ah, nós temos um grupo de aleitamento coletivo." Eu falei: "Como é isso?" "Ai, as mães aleitam as crianças de várias pessoas." Então, assim, se
Uau.
tem um exemplo, se você retira do espaço dessa idealização da intimidade algo que é tão íntimo e privado como aleitar um filho, e você consegue transformar isso numa experiência compartilhada, onde mais nós podemos chegar? Em muitos lugares bacanas, né?
Sem dúvidas. Muito boa a conversa, Eliane. Eu ficaria aqui mais um tempo. O nosso programa chegou ao fim, mas espero que tenha sido uma boa reflexão para todo mundo que está assistindo e ouvindo. Pensando naquilo que você falou, né? Que o cuidado da vida das mulheres é um cuidado coletivo social, é benefício para toda a sociedade. Muito obrigada, viu, por trazer para a gente tantas reflexões boas, a dimensão do seu trabalho também.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Eu acompanho o Brasil de Fato e estou assim muito honrada de ter feito parte dessa entrevista aqui com você, Camila.
Ah, eu também. Muito obrigada, Eliane. Bom, gente, o BDF Entrevista fica por aqui. Tem programa novo de segunda a sexta-feira no YouTube do Brasil de Fato, na Rede TVT e também na Rádio 98.9 FM. A gente se fala e se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.